Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre economia colaborativa com o professor Sérgio Almeida de Souza, economista, professor de microeconomia e economia comportamental da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e agora conosco também o professor Marcelo Zuffo, engenheiro, professor titular do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas e o Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Professor Zuffo, muito obrigado por ter vindo, ter conseguido chegar nesse dia ainda caótico de São Paulo. Muito obrigado. Estávamos aqui conversando com o professor Sérgio sobre a parte econômica, essa nova vertente da economia contemporânea, baseada em apps, em aplicativos. Mas, antes de mais nada, vamos tentar entender como é que se criam esses aplicativos, qual é a necessidade que leva à criação desses aplicativos dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje. Antes de mais nada, bom dia mais uma vez, obrigado por ter vindo falar com a gente.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sérgio. A gente sabe, né, Marcelo, que nos últimos 30 anos, desde a invenção do microcomputador, as tecnologias têm sofrido um processo de inovação tecnológica constante. Uhum. E concomitante com isso, tem toda a dimensão econômica associada a esse processo. Na questão especificamente dos aplicativos, não se acreditava, há 20 anos atrás, que o computador pessoal virasse o smartphone.
Uhum.
E na verdade, os aplicativos, eles nada mais são do que as antigas aplicações que a gente tinha no PC. Então, você vê que tudo que você tinha no antigo PC, você tem no aplicativo hoje, como o editor de texto, o videogame, uhum, a planilha, a tua lista de contatos, né? Simplesmente porque o smartphone hoje, ele é tão rápido, ou às vezes mais rápido, que o seu próprio computador pessoal de mesa.
É verdade.
Então, os aplicativos nada mais são do que os mesmos softwares que nós usávamos no passado, mas adequados a essa nova plataforma de entrega.
Uhum.
Na verdade, no próprio LSI, a minha área é meios interativos.
Uhum.
A gente vê o smartphone como um meio, como um desktop. E talvez no futuro o smartphone desapareça. Você perceba nesse momento que a indústria de eletrônica de consumo, smartphones, está com uma crise enorme. Uma exaustão, assim, das possibilidades de inovação dentro dessa plataforma.
É mesmo, né?
E outras plataformas surgindo, como os relógios. Ou fala-se até de brincos ou anéis que possam substituir a capacidade de smartphone. Porque
o óculos, né?
Isso, exatamente.
Quer dizer, houveram duas tentativas fracassadas, mas a gente que está nesse campo tecnológico, interação humano-máquina, há 30 anos, a gente vê que a indústria não desiste, simplesmente às vezes a tecnologia chega um pouco à frente do seu tempo, né? O aplicativo nada mais é do que uma página na web.
Uhum.
Reescrito para ser extrovertida numa tela menor, com uma metáfora de toque. Então você não tem mais um mouse, mas você tem um toque na tela.
Sim, é verdade.
Então você faz alguns ajustes de usabilidade, mas você ainda usa padrões abertos. É claro que existe todo um processo econômico de grande proporção, no sentido de grandes corporações tentarem se apropriar disso. Então, existe uma guerra de bastidores aí, né? A gente acabou de organizar pela USP, diga-se de passagem, o International Symposium in Consumer Electronics, que cobre todo esse campo da tecnologia relacionada à eletrônica de consumo. E a grande ameaça que nós temos nesse setor é, momentaneamente, uma grande corporação tecnológica dominar as tecnologias, criando um processo excludente, não só para os pequenos participantes desse processo econômico, que são os próprios indivíduos.
Sim, que são que no final das contas é a quem interessa tudo isso, quer dizer, são os partícipes, na verdade, disso, né?
Então, se você pega plataformas mais abertas, como o sistema operacional Android, ele é um padrão aberto, ele usa protocolos que a gente usa na internet, padrões abertos, mas mesmo a Google, ela não deixa totalmente aberto. O driver, que é o mecanismo que você tem para embutir um novo dispositivo de smartphone, como por exemplo uma câmera ou uma porta USB, é fechado. Então, você tem que pedir autorização para a Google para fazer isso. E se a Google, por algum motivo, achar que aquilo fere o modelo de negócio delas...
Simplesmente não autoriza. Não deixa.
Então, assim, existe uma guerra, realmente, eu posso dizer assim, entre padrões abertos e fechados nessa área, né? Recentemente, a gente fez até um movimento muito interessante aqui na Universidade de São Paulo, em função da temática da internet das coisas, manufatura aditiva, de filiar a Universidade de São Paulo ao W3C.
Que vem a ser?
O World Wide Web Consortium, que foi um consórcio criado pelo MIT na década de 90, justamente para ser o guardião desses protocolos, dessas técnicas, para que as mesmas não sejam apropriadas indevidamente pelo setor empresarial, né? E a gente sabe que, recentemente, a moda é você criar modelos de negócios que sejam supranacionais, né? Então, vocês devem ter conversado sobre o Uber, né?
Sim, falando sobre o Uber, Airbnb, quer dizer, que são, esses são exemplos...
Então, o Steve Jobs lá
grandes,
atrás,
né?
Ele tinha o interesse, ele tinha a visão, assim, de destruir com um setor altamente controlado, regulado em cada país, que é a radiodifusão, né? Então, está se conseguindo isso com a internet, a TV online, Netflix e tal. Mas tem outros setores de atividade econômica que são extremamente regulados, que são setores corporativistas, ou que setores que o próprio corporativismo, a estruturação, traz ineficiências. E aí, os investidores lá do Silicon Valley têm ideias geniais de como gastam hoje tanto dinheiro em tecnologia quanto na questão jurídica. Então, grandes escritórios jurídicos internacionais, de advocacia internacionais, eles avaliam os riscos que eles têm no negócio e eles vão para cima, né? Então, isso é só o começo de uma grande... Para quem atua na área de advocacia, área de medicina, qualquer coisa regulamentada, a chance disso ser implodido nos próximos meses ou anos é 100%. Né?
Então, eu queria só, para nós não ficarmos só... Essa parte o senhor colocou, professor Marcelo, a questão do iPhones, smartphones e tudo mais, né? Essas novas plataformas. Dá-se a impressão... que pode ser e certamente será equivocada, quer dizer, que quem consome mais esse serviço seriam os mais jovens? Será que é isso? Quer dizer, é uma coisa voltada para uma geração mais jovem ou não? Professor Sérgio?
Que tipo de serviço está pensando?
Não, todos esses, Airbnb, Uber, quer dizer, é pensando numa geração mais jovem também, que claro, todo mundo acaba tendo acesso, né? Mas
não
tem um direcionamento?
Acho que o espírito no desenho dessas plataformas deve estar
pense nisso.
O que tem, assim, de fato, como o telefone, o smartphone, é um device que vai ser utilizado para, né, para fazer essas transações, mas você pode pensar que o uso é mais difundido nesses grupos socioeconômicos.
Certo.
Né? Tem esse corte etário aí.
Exato.
Então, nesse sentido, talvez você possa dizer que esse seria o principal grupo de uso, mas acho que o propósito deles é tornar o negócio mais...
Mais abrangente,
né? Possível. Né? Quanto mais... sobretudo essas plataformas como Uber, que depende de você ter densidade de usuário, então você quer que o uso seja o mais amplo possível.
Então, nesse caso, professor Marcelo, ainda pensando na questão de geração, só para nós pensarmos no desenvolvimento disso, quer dizer, tem uma relação diferente de posse hoje dessa nova geração? Quer dizer, um sonho de uma vida estável, de um emprego estável, de uma vida mais tranquila, muda isso?
Quer dizer, essa questão transformacional de padrões comportamentais é muito interessante, né? Porque... esse, na verdade, é um dos objetivos desse NAP que foi criado, o Centro Disciplinar em Tecnologias Interativas.
Sim.
Porque, na verdade, é um princípio elementar e fundamental, tanto do ponto de vista científico como tecnológico, que é uma interação muito grande entre humano e máquina nessas circunstâncias. E a gente sabe que os jovens, e cada dia mais de forma cada vez mais prematura, eles têm uma performance cognitiva e uma plasticidade neuronal que os permite ter curvas de aprendizado muito menores do que pessoas adultas. E você começa a ver segmentação de padrões geracionais. Por exemplo, hoje, um garoto de 25 anos já é considerado uma pessoa numa classe de geração, quando você compara, por exemplo, com garotos de 14 anos. Eu vou dar um exemplo. Os garotos de 24, 25 anos usavam e aprenderam a usar o e-mail. E se você fala para um jovem de 14 anos, ele fala que e-mail é uma coisa de velho.
Exatamente.
Você tem que usar o WhatsApp, né?
Exato.
Facebook, então, ficou demodê, né? Não, quer dizer, só os tiozões estão usando o Facebook agora.
Exato.
Mas aí seria porque o pessoal, um adolescente de 14 anos, qual a necessidade dele de usar um e-mail, né?
Pois
então, ele se comunica com o que ele precisa através do WhatsApp. Mas quando ele fizer 19 anos e entrar numa empresa, ele vai precisar usar.
Mas
você
sabe o que ficou realmente demodê, rapaz?
Não,
né?
Talvez não. A gente
Não. Pode ser que no futuro...
Talvez, vai saber como é que muda isso.
Não, claro, eu tô supondo que...
Mas vocês querem saber o que ficou realmente demodê? É você usar um telefone celular para fazer uma ligação.
Ah, sim.
Fazer uma ligação e receber uma chamada é quase opcional.
Você deixa uma mensagem de voz, né?
As pessoas não usam.
Mas essa provocação que eu fiz pro Sérgio aqui,
mas
acho
é perfeito.
Que a gente tem que ter uma razoabilidade científica mais profunda e acho que tem que escutar o lado econômico.
Claro.
Mas a brincadeira que eu fiz foi o seguinte, Sérgio. Até ele fazer 19 anos, nós já rodamos dois ciclos de geração de tecnologia. Então, pode ser que em 4 anos surja uma tecnologia melhor que o e-mail, né? E isso está acontecendo, né?
Não, mas o ponto é, vai ser uma tecnologia diferente da que ele usa hoje, primordialmente, para se comunicar. Então, eu estou só dizendo assim, que é uma questão de necessidade, não necessariamente de, sei lá, porque... O cara não quer usar, porque é mais fácil.
Então, pensando dessa forma, você acha que, assim, na verdade, é a necessidade que cria a situação, nesse caso, ou não? Podemos pensar dessa forma ou não?
Posso dar uma outra opinião, muito interessante?
Por
a partir
favor.
De um debate que a gente teve semana passada. Nós tivemos vocês sabem que a área de eletrônica de consumo, ela tem crescido enormemente. Nós organizamos o AISI aqui na Escola Politécnica, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. E um dos debates foi muito interessante, porque na década de 70, 80, era sinal de prestígio para um jovem, somente do sexo masculino, ter um automóvel. Então, todo mundo ficava implorando para o pai para ter um carro, comprar um carro.
É, por isso que eu perguntei agora, se essa nova geração está mudando o seu foco, né?
E o objetivo é que você aprenda a dirigir o mais rápido possível, até escondido e tal, né? E hoje, os jovens não se interessam mais por isso, eles querem ter um smartphone. Para se sentirem incluídos, para se sentirem conectados.
Sim.
E desenvolverem as atividades de vida compatíveis com essa idade em que eles precisam ser reconhecidos e se afirmados na sociedade, eles preferem ganhar um smartphone do que um carro.
Deixa eu pensar um princípio para organizar essas coisas. Então seria assim, então é natural do ser humano tentar ser o mais eficiente possível da seguinte forma: eu tenho um objetivo, eu quero atingir esse objetivo com o menor custo possível, sujeito às restrições institucionais gigantes. Então,
sim,
se com 14 anos eu preciso me comunicar com alguém, eu vou tentar fazer isso da forma menos custosa possível. Então, nesse sentido, por isso que o WhatsApp, por exemplo, teria preferência em relação a tecnologias mais velhas.
De comunicação,
mas
como
porque,
carro, né?
Porque ali não tem restrição, mas aí eu tô pensando, eu sei que é um exercício meio bobo, porque como ele tá mostrando aqui, de fato, em 8 anos... quando ele tem a idade das pessoas que hoje usam o e-mail, que é uma tecnologia que não quer usar, talvez aquilo nem exista mais. Mas o ponto é, naquela situação, se você tem uma restrição institucional, olha, você tem que se comunicar, tem certos protocolos que você tem que seguir, que não são os mesmos protocolos que você está nessa fase da vida. E aí, de novo, se o e-mail for a forma mais rápida e menos custosa de fazer o que eu preciso fazer, então vai ser aquilo.
Vai por aí, né?
Tá meio...
Porque esse avanço tecnológico, essa aceleração tecnológica, às vezes dá uma rasteira nos consumidores.
O avanço é sempre isso, né? Assim, oferecer ferramentas para as pessoas cumprirem os objetivos que elas têm da forma mais rápida possível.
Ou até, como o professor Marcelo colocou, também se inserir numa tribo, de alguma forma.
Ah, tem várias tribos hoje, inclusive os luditas, que são anti-tecnologia,
isso.
Né?
Mas sabe o que me lembra?
Mesmo na universidade, é mais comum que você imagina esse tipo de situação.
Mesmo? Mas sabe o que me lembra, professor Marcelo? É isso nos anos 90, quando foi como foi lançado, bom, já desde os anos 80 tínhamos o VHS, no final dos 90 chegou o DVD, mas talvez pouca gente lembre do elo perdido entre esses dois, que era o Laserdisc.
Ah, sim.
Né? Que era um aparelho, que era um bolachão, era como fosse um LP, de um CD como um LP. Né? Aquilo lá durou talvez um ano. Era caríssimo. Eu tinha um amigo que comprou um aparelho daquele.
Mas era para os aficionados em alta fidelidade.
Sim. E saiu do mercado rapidamente. Eu fico pensando até hoje como aquele meu amigo se virou com aquele aparelho, porque parou de vender o Laserdisc. O aparelho saiu de linha, né? Quer dizer, mas ele queria ter estar inserido num determinado contexto, né? Quer dizer, daí então, até nós, se a gente for ver a quantidade de atualizações de smartphones que é feita sistematicamente, é uma coisa, um ano depois ele já está obsoleto.
Isso é um mecanismo que coloca uma barreira essa história de você criar tecnologias fechadas e tal. Porque são que a gente chama de mercados de dois lados, né?
Sim.
Para o negócio ser um sucesso, você tem que ter gente disposta a desenvolver sistemas, aplicativos para aquilo ali, mas tem que ter gente também, tem que ter massa do outro lado.
Para consumir.
Então,
pra
se consumir. O negócio fica custoso, você coloca barreira à entrada, fecha a tecnologia, não sei o quê, então ninguém vai desenvolver nada porque ali ninguém vai comprar o negócio só.
Mas, por outro lado, tem tecnologia, eu concordo plenamente com você, mas tem tecnologias, por exemplo, todo mundo, a gente não fala isso abertamente, mas você pega tecnologias da Apple, por exemplo, é a famosa gaiola de ouro, né? Uhum. Quer dizer, o passarinho entra dentro dela e fica feliz, porque acha que está muito bem. Então, eles têm técnicas de apropriação, né? Eles oferecem uma conveniência, que na verdade a gente chama até de trap, né? Quer dizer, você cria uma armadilha.
Você está pensando no sistema operacional do telefone ou no...
Não, eu, por exemplo, para quem é usuário da Google, por exemplo, né? Tá. É tão conveniente, é tão barato, é tudo grátis, mas é uma intrusão sem limites à tua privacidade, né? A gente tem feito algumas pesquisas nessas questões. Esse tipo de pesquisa normalmente não é publicado, porque você pode usar para fins até de inteligência, militares. O Brasil sofre um drama enorme nessa questão, porque nós temos poucos data centers no Brasil. Mas, por exemplo, a gente pode pegar uma coisa que pode ser de fora o íntimo das pessoas. Gênero.
Sim, né?
Um aluno meu trabalhando com essa questão de descobrir através de rede social o gênero das pessoas, ele pensou lá numa classificação, 17 gradações de gênero. E você consegue uma precisão muito grande extrair isso. Foi clássico, por exemplo, a pesquisa que a Facebook fez com 600 mil pessoas sobre relacionamentos. Então, eles conseguiam prever a semana que você ia romper um namoro com o teu cônjuge.
Com base, né? No conteúdo.
Do Facebook.
Nós tratamos internautas.
E a taxa de acerto era superior a 90%. O Departamento de Estado norte-americano, nessa questão, toda a temática do Oriente Médio, muçulmano, eles estão gastando por ano 25 milhões de dólares só para fazer analytics em redes sociais. Assim que, de repente, você escuta, olha, caiu um míssil na cabeça de um terrorista. Como que eles conseguiram, né? Quer dizer, usando esses sensores. A novidade, aí eu queria passar a bola para o Sérgio, é o seguinte, Sérgio. A gente descobriu que a Uber, ela está, por exemplo, se duas pessoas pegarem o mesmo carro, o mesmo itinerário, o mesmo horário, o mesmo lugar, o preço é diferente. A partir dos dados que eles coletam do celular da pessoa, eles sabem quanto a pessoa está disposta a pagar, então eles fazem um valuation, eles fazem uma precificação, inclusive usando como informação a carga da bateria. Por exemplo, se você tem pouca carga de bateria, você deve estar apurado, então eles vão cobrar mais.
Tá.
Se você tem mais carga de bateria, eles vão oferecer menos, porque você pode estar não tão apurado e você pode escolher um táxi ou ir a pé para algum lugar, né? Então, essa questão, a gente não pode se esquecer que esses meios interativos e algumas coisas, há um tabu para se discutir, como privacidade, são verdadeiros sensores. Você sabe a temperatura, você sabe a geolocalização. Eu estava brincando outro dia que essa questão de Lava Jato, Polícia Federal, no futuro o pessoal vai dar risada, né? Que vai na casa do sujeito pegar o cara. Eles não precisam ir pegar. O sujeito vai todo dia na padaria e tá horário, vai fazer ginástica.
Espero lá.
Eles vão lá, esperam lá, o cara vai chegar com uma probabilidade de 100%, né? Então, o que eu queria discutir com o Sérgio... Sérgio, a gente é da engenharia, né? Como que você vê as implicações econômicas em função de todas essas informações que você imagina que você não teria e você passa a ter na modelagem de um sistema econômico.
Como então, é que fica isso? Isso
tem um exemplo análogo a isso aí, que é o Netflix, por exemplo. Eu, inclusive, já vi alguns jornalistas reclamando disso, que é o Netflix usa esses algoritmos de inteligência artificial para, com base nos seus padrões de preferência, nos programas que você assiste, para tentar prever o tipo de programa que você vai, né, para modular a oferta de programas no seu perfil. Então, assim, isso vai aquela questão de quando você cria uma tecnologia, você pode ter um uso benéfico ou você pode ter um uso, digamos, maléfico. Então, você pode usar para melhorar.
Perversa, né,
então, assim, eu sei que o Facebook usa informação dos sites que eu estou navegando para modular o tipo de propaganda que ele vai exibir na barra lateral lá. Então, tem gente que vai ficar incomodado e vai falar, nossa, mas que o cara, né, usando uma informação privada. Quer dizer, você concordou lá quando você assinou um acordo que ele fazia esse uso de informação, essa coleta e esse uso. Então, você pode achar que isso é uma coisa ruim, que é uma invasão de privacidade.
Mas alguém lê isso? Alguém lê isso daí?
Hã?
Alguém lê?
Eu só queria.
Não, ninguém lê. Mas aí é um problema, né? É. Eu não leio, mas eu sei que.
Só esperar o Sérgio comentar, eu queria fazer uma
mas
outra
pode, assim, questionamento
para vocês.
Você pode achar que isso é bom, o cara tá me mostrando coisas que são úteis, né?
Sim.
Ou você pode achar que.
E vai criar um perfil X aí,
então,
né?
Então, esse negócio do Uber, não. Isso aí eu só vejo. O cara tá usando informação para extrair mais excedente seu. Mas, em geral, quando essas coisas acontecem, a regulação, ainda que com uma certa defasagem, reage a isso. Então, o regulador na Europa, por exemplo, já colocou algumas limitações no Google, por exemplo, de você informar para o sujeito, quando ele entra no site, que vai ter um cookie ali, vai ter um programinha que vai estar coletando informações.
Por exemplo, isso é o que o Sérgio falou, muito importante. Os franceses, por exemplo, proibiram a Google e o Facebook de armazenar dados de cidadãos franceses fora do território francês. Então, isso, infelizmente, não ocorre com o Brasil. Né?
Verdade. Eu só queria fazer uma outra colocação para vocês. Isso aqui está... A conversa está ótima, até para entender em que mundo que a gente está vivendo. Né? É quase um Big Brother o tempo todo, né? Do Orwell. Né? Frise-se.
Eu acho muito legal. Mas, né? É bom estar vivendo nesse momento.
Sim, e entendermos esse momento. É. Só que eu tinha feito uma pergunta agora há pouco para vocês com relação à questão de geração. Se é o jovem que utiliza mais. Não um Airbnb da vida, um Uber da vida. Mas nós temos uma outra ponta. Né? Que, segundo o Jornal do Estado de São Paulo, o Airbnb ele conecta usuários em 190 países. Né? E no Brasil, o número de anfitriões com mais de 60 anos dobrou em um ano.
É,
né? É um salto de 110%, mais de 110%, 110,6%. Das 70 mil acomodações cadastradas no Brasil, 8 mil delas são de pessoas com mais de 60 anos. Quer dizer, então também tem esse lado. Quer dizer,
lado da oferta, né?
O lado da oferta, exatamente, mais do que o lado da procura. Como é que isso se dá, na verdade? Qual é a visão disso? Quer dizer, eu tenho um apartamento X ou um apartamento que está inoperante, eu sou mais velho, é uma renda a mais que eu tenho? É por aí? O raciocínio é tão cartesiano assim?
Se você pensar nas especificidades desse mercado, você vai ver que não é tão estranho que do lado da oferta você tenha uma preponderância de pessoas nesse grupo etário. Porque você está falando de ativos que não são baratos, você tá falando de casa e etc. Então é natural que a gente no começo da vida não tenha uma casa. E quem já está lá com seus 60, 70 anos, já acumulou patrimônio, etc., tenha isso. Então, não é estranho que sejam essas pessoas que preponderantemente controlam, estão do lado da oferta. E aquela história que a gente falou no começo, que, né, dessa economia compartilhada, que é você perceber que você está tendo... Você não precisa... As pessoas não estão interessadas em propriedade, as pessoas estão interessadas em acesso, em uso.
É isso que o Fomacinho estava comentando agora há pouco.
E que você, né, como proprietário daquilo, está fazendo um uso ineficiente do bem ou do serviço, porque está lá, você não usa ele o tempo inteiro. Então, é você ter essa sacada, esse insight que, olha, eu posso obter renda adicional mutualizando o consumo desse bem aqui que eu tenho.
E hoje, ainda mais com o Facebook, com internet, aplicativos, funciona muito melhor do que um tijolinho no jornal, né? Você alcança o mundo inteiro.
Não foi só os aplicativos, né? Eu acho que esse movimento do Uber, do Airbnb, ele vai na direção também de você ter entrado num patamar razoável de maturidade tecnológica em meios eletrônicos de pagamento, em que você consegue autenticar. Diga-se de passagem, o Brasil, eu diria que é praticamente uma nação líder nessa questão. Nós saímos de um concomitante a esse processo de evolução tecnológica, nós estabilizamos a nossa economia, e um grande problema para o sistema brasileiro de pagamentos era a fraude. Então, o Brasil criou a Infraestrutura Nacional de Certificação Digital, a gente erradicou a fraude. E nesses negócios online, a identidade é algo muito difícil de se prever. E a tecnologia amadureceu nesse campo. Então, você consegue checar a identidade dos dois lados.
A confiabilidade aumentou, não, professor Marcelo?
Mas em função, foi um aporte tecnológico.
Sim.
As tecnologias de criptografia, o sistema de autenticação de cartão de crédito, a própria entrada do chip no cartão de crédito, né? Fez com que houvesse uma segurança, até, eu diria, jurídica, econômica, para que esse tipo de transação pudesse ser feito.
Mas é um bom ponto, porque sem esse desenvolvimento tecnológico, esse mercado ficaria, talvez nem existisse.
Nem existisse.
Porque o dinheiro é uma fricção, né? Pô, eu tenho que carregar dinheiro na carteira, é uma fricção. E a tecnologia permitiu, não, eu entro no carro, ele me leva até o ponto B, do ponto onde eu estou.
Exato, já está.
E tá pago ali, se eu precisar.
Você não precisa botar a mão na carteira.
Tem que ter esse custo de carregamento de dinheiro.
E também, mesmo a questão que o professor Marcelo colocou, da confiabilidade, né? Que tem que ser dos dois lados, óbvio.
Mas essa coisa do custo do carregamento é muito legal, que você falou, que passa a ter um critério econômico, tecnológico, mas acho que ele se reflete no econômico, que é a conveniência. Quer dizer, você tenta medir o grau de conveniência do recurso.
Sim.
Até, por exemplo, na questão de carregar dinheiro, né?
É que o dinheiro hoje virou quase uma abstração, né? Nesse caso.
O modelo?
É virtual. É, o papel moeda, né? Tá, nós tivemos aqui há duas semanas, mais ou menos, uma conversa com outros convidados sobre a economia criativa, e é exatamente por aí, né? Quer dizer, você, no momento que nós estamos vivendo...
Se o professor Zuff consegue falar, tem umas tecnologias que você vai pagar fazendo, né, swipe em um telefone,
assim. Isso,
o relógio.
Já está quase isso, né? Quer dizer, você já vai até a maquininha...
Vai pensar, vou pagar, então... A tendência é essa, né?
É, exatamente.
Nós estamos colaborando com a Universidade de Berkeley e lá estão fazendo trabalhos com Stephen Hawking, que está tendo um problema de degradação muscular muito forte. Então, a brincadeira agora é a gente implantar... O problema é o seguinte, a cabeça, o cucuruco aqui, é um filtro. Então, ele impede a propagação de sinal elétrico do cérebro para fora. Então, quando você pensa, você está induzindo um impulso elétrico, você tem, consequentemente, onda eletromagnética. Daria para captar. Você não capta porque tem esse negócio assim que filtra. Olha, se você botar um chipzinho e você captar o sinal que você está pensando e bypassar o crânio, você transmite para outro lugar. Então, você pensa banana, acende banana na tela do computador. Quero pagar Uber... Assim, vou pagar outra.
Vai liberar espaço na carteira. Ou talvez nem precisa mais carteira,
Você
ficar sentando em cima da carteira.
Você não precisa mais carteira.
Mas é a questão da intencionalidade, aquela coisa. Vocês sabem que o cérebro pensa, eu tenho a intenção de... É ter um tempo entre a intenção e a realização, né? Essas questões da interação humano-máquina, e a gente, aqui na USP, essa ideia de a gente ter criado os NAPs para pensar grandes temáticas da humanidade para os próximos 10, 20, 30 anos é muito legal. Porque a gente passa a entrar numa outra dimensão de pensamento científico em todos os campos do conhecimento. E, inclusive, talvez a gente está muito empolgado com essa conversa, a gente deixou de conversar sobre a transição de padrões morais, né? Para a nossa geração, o conceito, por exemplo, de privacidade...
É, exatamente.
Quando você vê uma estatística que mais de 90% de adolescentes até 16 anos já mandaram nude, você fica assim, abismado. Mas a questão da extroversão do corpo, a extroversão da privacidade nas redes sociais... É uma coisa que muitas pessoas mais velhas se assustam com isso.
Sim, isso aí, só isso daria um outro programa inteiro para a gente discutir.
Sem economistas.
Talvez psicólogos.
Ou talvez com economistas.
Psicólogos comportamentais, teólogos.
Tudo, isso aí é um debate interminável. Mas eu queria, infelizmente a gente está chegando quase ao final do nosso programa, eu queria só fazer uma última pergunta, um último questionamento a vocês, quer dizer... é um fato da nossa interação com a máquina, da nossa dependência. Nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia, quer dizer, a gente não consegue mais viver sem ela, de maneira nenhuma, até para pagar as contas? Sou Sérgio, professor Marcelo.
Minha impressão é que sim, né? E eu nem sei se a gente ia querer voltar para o mundo onde essas tecnologias não existiam.
É, né?
Acho que dá para ver que era menos confortável, menos bem-estar.
Sim.
Então...
É verdade.
É isso, a tecnologia é isso. A gente tem essas dificuldades. Tem esses buracos.
É uma frase cruel, mas é importante.
Tem esses buracos morais aí que às vezes a gente cai. Não, olha, surgiu uma tecnologia que pode ter um uso maléfico, você pode dizer isso quase virtualmente quase qualquer tecnologia.
O martelo, né? Você usa para
mas
martelar
é a coisa
prego,
que a economista fala. Exatamente. Não existe. É o que a economista fala. Não tem almoço grátis. Tudo vai ter um custo.
Uhum.
Tudo vai ter um potencial malefício. Mas a gente não vai, por isso, falar, não, vamos voltar para as cavernas,
claro
porque lá
não.
Era um mundo mais seguro.
Claro que não.
O que a gente vai fazer é, vamos fazer uma conta de custo-benefício. Se o benefício for maior que o custo, então vamos em frente.
É isso. E aquilo que nós falamos, quer dizer, esses aplicativos de economia, com todas as aspas, tá? É, compartilhada, vieram para ficar, né? De uma certa maneira, professor.
Sim, sim.
Quer dizer, acho que o retorno para isso para trás não haverá.
Assim, há muitas controvérsias sobre isso, porque existem os outros lados, né? Da tecnologia vieram realmente para ficar, mas eu acho que alguns usos que estão sendo dados hoje vai numa certa hora se formar alguns consensos morais de uso legítimo e ilegítimo de tecnologia. É claro, como o Sérgio falou, hoje é money talks, money rules. Quer dizer, a dimensão econômica num cenário supranacional que organizações multilaterais como a ONU não sabem nem como lidar com a situação, ONU, OMC. A maior crise que extroverteu essa questão foi a crise do NSA há 3 anos atrás, que continua, tá? Os países continuam um espionando o outro, aqui no Brasil. Às vezes, alguns desses consensos, você demora muito mais tempo do que você imagina para construir, né? Mas com certeza virão. Agora, a nossa percepção como um centro dedicado a essa pesquisa aqui na universidade, tudo que a gente está falando é a ponta do iceberg. A gente está ainda na primeira derivada, na segunda, né? E como a gente começa a dar risada de algumas tecnologias que passaram, laptop, desktop, né? Quem usa desktop hoje, né?
Verdade.
Então, na minha sala.
Como? Eu tenho, mas o meu está desligado. Cada
é verdade,
vez pouco,
cada
né?
vez menos, né?
Então, assim, é muito importante essa iniciativa da Rádio USP de trazer colegas.
Sim.
Acho que precisava, obrigado. Viu, Sérgio? Antropologia, sim. Psico.
Não, legal.
Porque
esse
cruzamento de informações, de ideias, de posicionamentos, que representam efetivamente a pluralidade de ideias da universidade. Que é o que nós precisamos trazer sempre para essa nossa ideia.
O consenso que a gente teve, porque a gente tinha dificuldade de escrever isso nos papers e tal, né? Eu acho que o que aconteceu é que a tecnologia hoje, ela entrou de forma pervasiva em todas as dimensões da vida humana, no globo.
Sim, é verdade. Né?
E isso... seria muito difícil aparecer uma singularidade que permitisse um retrocesso para isso. Os materiais usados são extremamente abundantes, silício, um outro vai ficar escasso, como cobre, que é fundamental aí, lítio também, mas já estão pensando em outro tipo de bateria. Certo. Então, abundância, tanto quanto o carbono, o silício é extremamente abundante. Com o silício a gente faz toda essa eletrônica. A parte de software depende da dimensão da capacidade abstrata humana. Software é modelo que você coloca, né?
Claro.
E o que é interessante, que isso é o mais interessante, a gente não vê a curto prazo barreiras de assimilação humana da tecnologia. Porque é como o Sérgio falou de forma muito apropriada uma hora. Se você vai vender alguma coisa, alguém vai consumir. Nós não vemos nas pesquisas que nós estamos fazendo diminuição do ritmo de apropriação e consumo. Ele continua exponencial. Normalmente é sigmoide, lá na frente satura, né? A própria lei de Moore, que o pessoal falou que ia acabar em 2010, não acabou, 2020 não acabou. As projeções para você ter os limites da computação dentro do que a gente chama do atual acervo tecnológico estão prometidas agora para 2035, 2040. Então, assim, a gente vai entrar num túnel que a gente não vê ainda luz no final.
Bom, mas ainda... temos muito caminho nesse túnel e nós voltaremos a conversar sobre ele, mas estamos encerrando pela Rádio USP, o programa Diálogos na USP, o tema da atualidade, agradecendo mais uma vez a participação dos professores Marcelo Norit Zufo, engenheiro, professor titular do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e Sérgio Almeida de Souza, economista, professor de microeconomia e economia comportamental da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA USP. Tá, queria agradecer mais uma vez a presença dos senhores aqui, a apresentação de diálogos da USP de Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você pode conferir em www.jornal.usp.br. A seguir você fica com o Via Sampa, na sequência com a que hoje entrevista Vivian Bucup, diretora do monólogo Espelhos, que reúne contos de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.